em nome da lei. Esclareça agora as suas dúvidas na Rádio Cantinho da Madeira.
Sejam bem-vindos a este espaço de informação jurídica. Hoje vamos falar sobre a gestação de substituição, as vulgarmente designadas barrigas de aluguer. O desejo de ser mãe ou de ser pai é inerente a grande parte dos seres humanos. No entanto, a sua concretização pode ser perturbada pela impossibilidade física ou biológica de um ou de ambos os autores do projeto parental. Os novos paradigmas associados aos avanços biotecnológicos e científicos no contexto das técnicas de procriação medicamente assistida e da gestação de substituição deram lugar à pretensão de os autores de um projeto parental fazerem derivar a respectiva parentalidade da sua vontade, materializada num contrato, o contrato de gestação de substituição. E o que é a gestação de substituição? Designa-se por gestação de substituição qualquer situação em que uma mulher se dispõe a suportar uma gravidez por conta de outrem e a entregar a criança após o parto, renunciando aos poderes e deveres próprios da maternidade. Resultava inequivocamente da versão originária da Lei da Procriação Medicamente Assistida a proibição absoluta desta figura. Consequentemente, culminava-se com nulidade os negócios jurídicos, gratuitos ou onerosos, de maternidade de substituição. A lei esclarecia ainda que, nesses casos, a parturiente seria considerada mãe da criança que viesse a nascer. 10 anos envolvidos, na sequência de um acérrimo debate legislativo, culminou-se na promulgação da Lei nº 25 de 2016. Esta lei veio, pela primeira vez em Portugal, permitir e regular o acesso à gestação de substituição, enquadrando-a no universo dos negócios jurídicos. Rapidamente surgiu o primeiro pedido de recurso a esta figura em Portugal, em que a gestante de substituição é a mãe da autora do projeto parental e, portanto, futura avó da criança. No ordenamento jurídico português, a gestação de substituição surgiu com caráter excepcional, sendo admitida nos casos de ausência de útero, de lesão ou de doença deste órgão que impeça de forma absoluta e definitiva a gravidez da mulher, ou em situações clínicas que o justifiquem. Nota diferenciadora e caracterizadora deste modelo é a natureza necessariamente gratuita do contrato, proibindo-se qualquer tipo de pagamento ou a doação de qualquer bem ou quantia dos beneficiários à gestante de substituição pela gestação da criança. Acresce o facto de se proibir a celebração de negócios jurídicos com esta finalidade quando existir uma relação de subordinação económica, nomeadamente natureza laboral ou de prestação de serviços, entre as partes envolvidas. O legislador ordinário cuidou de estipular que a intervenção da gestante assumirá uma natureza meramente gestacional, impedindo-a de ser a dadora de qualquer ovócito usado no concreto procedimento em que é participante. Simultaneamente promove-se a ligação genética com os autores do projeto parental, exigindo-se que o processo seja realizado com recurso aos gâmetas de pelo menos um deles. Vindo a verificar-se o nascimento de uma criança com recurso a tal processo, esta será considerada filha dos autores do projeto parental e não filha da gestante de substituição. A Lei da Procriação Medicamente Assistida delimita o conteúdo do contrato pela positiva, exigindo que, em conformidade com a legislação em vigor, se incluam as disposições a observar em caso de ocorrência de malformações ou doenças fetais e em caso de eventual interrupção voluntária da gravidez, bem como pela negativa, não se podendo impor restrições de comportamentos à gestante, nem normas que atentem contra os seus direitos, liberdade e dignidade. Importa ressalvar que a celebração destes contratos, exigindo-se a sua redução a escrito, carece da autorização prévia do Conselho Nacional de PMA, entidade incumbida de supervisionar todo o processo, sendo esta autorização antecedida da audição da Ordem dos Médicos. No plano juscivilístico, assinala-se a culminação com nulidade como corolário da celebração deste negócio jurídico em contravenção ao disposto na lei. Em termos de repressão penal, pune-se não só a sua celebração a título oneroso, bem como gratuito, desde que se violem algum dos requisitos legalmente previstos. No entanto, a aprovação desta lei e a sua aplicação está longe de ser consensual. A 24 de abril de 2018, após um pedido de fiscalização abstrata sucessiva da constitucionalidade formulado por um grupo de 30 deputados à Assembleia da República, o Tribunal Constitucional declarou inconstitucionalidade com força obrigatória geral de algumas normas do regime da estação de substituição, proferindo o Acórdão número 225/2018. Centrou-se sobretudo na necessidade de consagração do direito ao arrependimento da gestante após o parto e o direito das pessoas nascidas em consequência de processo de PMA conhecerem a identidade dos dadores de gametas e da gestante de substituição. A 18 de setembro de 2019, na sequência de um pedido de fiscalização preventiva da constitucionalidade por parte do Presidente da República, o Tribunal Constitucional voltou a declarar inconstitucionais algumas normas deste regime, proferindo o Acórdão número 465/2019. Razão pela qual, atualmente, se encontra ainda em aberto, como virá a ser admitida a possibilidade do recurso a esta figura em Portugal. Esperemos que estas informações tenham sido úteis e voltamos na próxima semana.
Este espaço é da responsabilidade de Mano e Rodrigues, Sociedade de Advogados. Temos consultas presenciais no Porto e na Madeira. Aproveite também as nossas consultas jurídicas online através de mradvogados.com. Contacte-nos pelo 226-06-9913 ou ainda através do 917-390-127.